tarde a todos. Vamos dar então início aos nossos trabalhos. Cumprimento o Sr. Rui Raposo e o Sr. Luís Pesca, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, que solicitaram a audiência à Comissão de Trabalho e Segurança Social. Estamos reunidos no Grupo de Trabalho das Audiências, estão connosco deputados, as senhoras e os senhores deputados também cumprimento, cumprimento a todos e vamos então iniciar a nossa audiência. Eu vou conceder mais ou menos 10, 15 minutos para exporem os pontos de vista que os trazem cá, a questão em concreto, peço embora nos tenham enviado um documento também, um ofício. As senhoras e os senhores deputados terão a oportunidade depois de colocar questões e, se desejarem, poderão responder depois também mais ou menos no prazo da fase inicial. Reitero o gosto em tê-los entre nós e, de certo, tomaremos devida nota das questões que trouxeram. Passo a palavra ao Sr. Rui Raposo, que quer ter a gentileza, por favor.
Antes de mais, Sra. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pela audiência que nos concederam. A questão que nós colocamos tem a ver com a carreira de guarda florestal do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana. São profissionais de natureza civil que foram integrados em 2006 no mapa de pessoal da Guarda Nacional Republicana por extinção do Corpo Nacional da Guarda Florestal, que pertencia à então Autoridade Florestal Nacional. Sendo civis, têm naturalmente um estatuto que é o Estatuto dos Trabalhadores, os trabalhadores da função pública, e embora com particularidades que decorrem do conjunto de funções muito específicas que têm e que são as de policiamento e fiscalização do cumprimento da legislação florestal, da caça e da pesca. Para além disso, a partir da aprovação do presente estatuto aprovado em 2015, o Decreto-Lei 247/2015, foram legalmente considerados também órgão de polícia criminal específico com competência para a investigação das causas dos fogos florestais. Portanto, e é neste contexto que exercem as suas funções e é igualmente neste contexto que têm um conjunto de deveres especiais que vão para além daquilo que é o regime de trabalho, a lei de trabalho em funções públicas. Deveres esses especiais que estão plasmados no dito Decreto-Lei 247/2015 e que importará realçar. Como já disse, as suas funções, de acordo com o Estatuto, estão integrados no Serviço de Proteção da Natureza do Ambiente, enquanto Polícia Ambiental, asseguram as ditas ações de Polícia Florestal, da Caça e da Pesca, atualmente em todo o território nacional, anteriormente era só nas águas interiores, agora não, agora é em todos os recursos hídricos. Compete-lhes fiscalizar o cumprimento da legislação relativa a estes setores, reprimir os respectivos ilícitos, participar na defesa da floresta contra os incêndios e, em especial, na investigação das causas dos fogos florestais. Quero realçar, relativamente a esta matéria, são, em conjunto com a Polícia Judiciária, as únicas polícias que têm competências nesta área da investigação das causas dos incêndios florestais, sendo que aquilo que são crimes dolosos compete à Polícia Judiciária, os crimes não dolosos competem aos guardas florestais do CEPNA da GNR. O exercício das funções, ainda no âmbito dos deveres, importa referir, e também isso está consagrado no Decreto-Lei 247/2015, estes profissionais têm serviço permanente, estão obrigados ao serviço permanente, portanto, o seu serviço é de caráter permanente e obrigatório, estão investidos do poder da autoridade nos termos que estão definidos no Código do Processo Penal, estão obrigados ao uso de arma em serviço e o exercício das funções é feito com, na nossa perspectiva, com clara penosidade, tendo em conta, por exemplo, a necessidade da validação das áreas ardidas e da investigação das causas dos fogos, o que é feito tem que ser feito a pé, com caminhadas de dezenas de quilómetros para circundar as áreas ardidas e para assim determinar não só as áreas que arderam, efetivamente, mas também procurar os indícios necessários à investigação das causas dos fogos. Por outro lado, decorre também do exercício das funções o patrulhamento, o policiamento e a fiscalização e a vigilância, o que é feito em viaturas de todo o terreno. Naturalmente não é feito nas estradas, é feito em caminhos florestais, acidentados ou mesmo muito acidentados. Depois há, naturalmente, o risco inerente às funções dos guardas florestais, quer no que toca à investigação das causas dos fogos, quer relativamente ao policiamento em meio aquático. Em relação a este segundo, não são invulgares as situações de troca de tiros com pescadores furtivos, designadamente na chamada apanha do machão, apanha ilegal, as crias da enguia, nos estuários do Tejo, por exemplo, e sendo este um negócio extremamente apetecível, há autênticas teias de crime montadas para este negócio ilegal e, portanto, não é invulgar situações de conflitualidade extrema com os prevaricadores. Por último, há a questão, ainda neste âmbito do risco da penosidade e da insalubridade, a questão da insalubridade em si, resultante também das situações de investigação das causas dos incêndios florestais, que, por razões de ordem técnica, implicam que as funções sejam exercidas quando os incêndios estão ainda em situação de rescaldo, com muitos fumos, com fumo intenso no ar, ventos que levantam cinzas, calor extremo. Aliás, uma das coisas que é corrente e que nós reivindicamos e que está previsto, mas ainda não foi consagrado, é que os guardas florestais tenham direito a botas de proteção de calor, porque é corrente terem que caminhar para investigar os indícios dos incêndios em zonas cujo terreno ainda está com elevadas temperaturas, e exemplo do que acontece com os bombeiros, em que as solas também ardem, com os guardas florestais isso também acontece. Lembrar também que em determinadas zonas do país o policiamento e a fiscalização no inverno é feito com situações de muito, muito frio e muita neve. Por outro lado, será aqui de realçar que as funções dos guardas florestais são exercidas com um regime de trabalho que é rotativo, é feito em equipas, chamadas equipas de proteção florestal, ou quando quer o número de guardas florestais, quer o número de militares da GNR é insuficiente, em equipas mistas, como atualmente acontece em boa parte do sul do país. Uma última questão que se coloca relativamente ao problema que nós aqui trazemos e que tem a ver com a ausência da atribuição de suplementos remuneratórios é o facto de, atualmente, nas ações de policiamento e fiscalização da caça, os guardas florestais ficarem obrigados à guarda de numerário em quantias que chegam a atingir diariamente centenas de euros provenientes das contraordenações da caça. Portanto, normalmente, os caçadores infratores, quando são apanhados a violar a lei da caça, preferem de imediato pagar as coimas resultantes das contraordenações que lhes são levantadas, porque assim quer as viaturas, quer as armas não lhes são apreendidas. O resultado disto é que, não estando as viaturas de todo o terreno distribuídas ao SEBNA, equipadas com multibanco, contrariamente ao que acontece, por exemplo, com as viaturas de trânsito, são os guardas florestais que têm que ficar com a guarda do numerário que lhes é pago na altura, o que faz com que, ao fim do dia, sejam, como já referi, centenas de euros que, por vezes, uma equipa de proteção florestal é obrigada a transportar. Como agravante, é que há, muitas das vezes ainda são obrigados a levar para casa, porque se, por exemplo, chegarem depois das 5 da tarde, a respectiva secção SEPNA já está encerrada e, portanto, só no dia seguinte é que podem entregar esses valores, sendo obrigados a levá-los para casa. Bom, apesar de tudo isto que enunciámos, nós procurámos, a quando da negociação do Decreto-Lei 247 de 2015 com o anterior Governo, que esta questão dos suplementos remuneratórios ficasse consagrada nesse mesmo estatuto. Aliás, pensamos que não fez de todo sentido que isso não tivesse sido, na altura, consagrado. No entanto, quer o Ministério da Administração Interna, quer o Comando-Geral da GNR, consideraram que não fazia sentido a atribuição dos suplementos remuneratórios aos guardas florestais. Entretanto, já com o atual Governo, nas diversas reuniões que tivemos com o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, tivemos a ocasião, entre outras matérias, suscitar este problema, o de consagrar no Estatuto da Carreira de Guarda Florestal o direito, concretamente, a 3 suplementos remuneratórios: um suplemento de exercício de funções da carreira de guarda florestal, um suplemento de trabalho em equipa da proteção florestal e o abono para falhas. O que é certo é que o Ministério da Administração Interna, ou neste caso a Secretaria de Estado da Administração Interna, até ao momento não se predispôs a negociar estas matérias, apesar de, no final deste ano, ter solicitado à Secretaria de Estado da Administração Pública um parecer sobre a matéria. Esse pedido foi feito em setembro de 2016 e, até ao momento, a Secretaria de Estado da Administração Pública não deu qualquer resposta, pelo menos a acreditar naquilo que a Secretaria de Estado da Administração Interna nos transmitiu muito, muito recentemente. Para concluir, só dizer que a consequência da não atribuição deste suplemento remuneratório aos guardas florestais, muito simplesmente, é este: é que mestres ou guardas florestais que trabalham ao lado de militares que estão adstritos ao Serviço de Proteção da Natureza a exercerem funções idênticas, e eu, quando digo aqui idênticas, é porque os guardas florestais de acordo com a estrutura interna do SEPNA, exercem funções, as tais funções de policiamento, fiscalização do cumprimento da legislação da caça, da pesca e da floresta e a investigação das causas dos fogos florestais. Os militares da GNR estão mais dedicados às questões do ambiente. De todo modo, quer os regimes de trabalho, quer o destino final, é o mesmo, e isso, como já referi, chegando mesmo a trabalhar em conjunto, o resultado é este, é que, por vezes, guardas ou mestres florestais com 20 anos de serviço têm de vencimento bruto menos cerca de 350 a 400 euros do que por exemplo, um cabo ou um praça da GNR com 10 anos de serviço. Ora, exercendo estas pessoas as mesmas funções, praticamente, não faz sentido que esta situação, na nossa ótica, se verifique e que, ainda por cima, crie uma situação de injustiça tão manifesta como esta. E daí apelarmos a esta comissão para que intervenha junto do Governo no sentido de resolver este problema que se arrasta.
Muito obrigada, Sr. Rui Raposo, pelas explicações que trouxe às senhoras e aos senhores deputados, membros desta comissão, e eu vou começar por dar a palavra, não havendo pedidos, vou começar pela ordem ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria começar por cumprimentar o Sr. Rui Raposo e o Sr. Luís Pesca, da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Agradecer-lhes terem vindo ao Parlamento para dar nota daquilo que são as vossas preocupações. Nós, a nível do Grupo Parlamentar do PSD, vamos estudar a situação, vamos apreciar aquilo que são as vossas reivindicações e as questões que nos foram aqui explicadas. De qualquer das formas, eu tinha aqui algumas questões que colocava aos senhores para me ajudarem a obter a informação necessária depois a transmitir ao Grupo Parlamentar aquilo que é a minha sensibilidade relativamente a esta matéria. Em primeiro lugar, queria saber se nos podiam informar de quantos trabalhadores estaremos a falar. Portanto, era importante percebermos o número, portanto, dos trabalhadores que estarão envolvidos, até porque isso depois implicará também as condicionantes de natureza financeira. Depois, também gostava de saber se, a nível, portanto, falou aí que há algumas situações em que há equipas mistas, têm que se criar equipas mistas. O que eu queria perguntar-lhe é se essas equipas mistas são constituídas por oportunidade, porque se considera mais vantajoso, ou se há alguma condicionante, designadamente de recursos humanos, de recursos materiais, que obriga à constituição dessas equipas mistas. No essencial, se é uma necessidade ou se é uma utilidade. Portanto, era uma questão que era para mim importante perceber. Depois, falou aí de uma realidade que para mim é estranha, poderá porventura ser para os militares, para mim é estranha, que é a noção de serviço permanente. Se me pudesse explicar a mim e a quem desconheça essa realidade aqui na Comissão, o que é esse serviço permanente, em concreto, se tem horário, se não tem, se é contabilizado algum número de horas semanal, ou mensal, ou anual, portanto, era uma realidade que eu gostava de perceber. Depois, relativamente àquilo que é o conteúdo concreto das vossas reivindicações. Portanto, naturalmente, estivemos a ler o documento que nos fizeram o favor de nos enviar previamente e a dúvida que me suscita, isto obviamente sempre numa vertente informativa, portanto, pretendendo perceber exatamente os contornos daquilo que são as vossas reivindicações, a dúvida que me suscita é relativamente aos suplementos, em concreto o suplemento por exercício de funções da carreira de Polícia Florestal. E o suplemento de trabalho em equipa de proteção florestal fica-me numa primeira apreciação, fica-me a ideia que ambos prevêem compensar a especial penosidade do desempenho das funções. E a questão que eu colocava é esta: não haverá, pergunto, não haverá aqui algum, digamos, aqui alguma superposição, portanto, um suplemento a compensar genericamente aquilo que é a penosidade das funções e o outro a compensar a penosidade específica de uma tarefa concreta. E, portanto, eu gostava de perceber, objetiva, o que é que, na perspectiva da Federação, justifica, digamos, este subsídio. Depois, no que diz respeito ao abono para falhas, os senhores fizeram o favor de nos explicar o enquadramento e, pronto, percebe-se que tem como sustentáculo principal a circunstância dos guardas florestais serem obrigados a manusear valores. A questão que eu queria colocar é esta. Isto é algo, esta obrigatoriedade de, portanto, manusear e guardar valores monetários, é algo que acontece de forma uniforme ao longo do ano? É algo do cotidiano das funções de um guarda florestal? Ou é algo que acontece sazonalmente ou pontualmente? E caso aconteça sazonalmente ou pontualmente, em que termos? Portanto, também era importante perceber esta realidade para que a gente possa aferir da justeza desta vossa reivindicação. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Álvaro Batista. Passo a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Aproveito para cumprimentar o Luís Pesca e o Rui Raposo. Não é que, por isso, ter claro já que não tem, que ele sabe, não é da minha família, por isso estou à vontade para dizer o que vou dizer. Penso que não. Bom, naturalmente aquilo que, porque é um pouco aquilo que disse aqui o meu colega, em relação àquilo que é a nossa disponibilidade, ou seja, do ponto de vista da análise das questões que coloquem, depois, naturalmente, na devida altura, iremos enquadrar que tipo de questões que queremos pôr, no sentido de podermos ajudar a resolver estas questões. Há, no entanto, também algumas questões, desculpem lá, e permitam-me dizer isso com alguma franqueza, os guardas florestais já existiam, antes da chamada integração, entre aspas, na GNR. E de maneira que já nessa altura tinha um conjunto de funções. Penso que, apesar de ter havido um acréscimo de algumas funções desde a integração, mas grande parte das funções já tinham, quando eram guardas florestais, do CUR. E de maneira que já aí também estavam sujeitos a um conjunto de regras e a um conjunto de obrigações que estão hoje integrados na GNR. A única coisa que não tinham era a questão, talvez as chamadas equipas mistas, enfim, não tinham, mas todo o resto do ponto de vista daquilo que tinha a ver com a questão dos rios, com a questão da caça, com a questão da floresta, eles tinham essa obrigação. E por isso aqui que se nota é que, então, durante muitos anos, esse pessoal que era guarda florestal foi de alguma forma prejudicado em relação àquilo que era o seu trabalho. É uma questão que se coloca naturalmente. Se é assim, quando foi integração, podia-se ter estudado logo a sua integração de uma forma mais adequada e não deixando um conjunto de questões para resolver no futuro. Isto tem a ver com a chamada, o meu colega perguntou, em relação ao tal dois subsídios, que de facto há alguma questão, não sabemos bem porque os dois, mas pode haver um fundamento. E também em relação ao abono para falhas. Eu também gostaria de saber qual é a vossa ideia de cálculo para o abono para falhas, tendo em conta que nem toda a gente transporta dinheiro, nem toda a gente está à guarda de dinheiro, e também os valores são completamente diferentes do que aquilo que é, em determinados momentos, um chamado abono para falhas, geralmente feito em algumas pessoas que lidam com dinheiro permanente, nomeadamente a nível das assessorias, como nós todos sabemos. E por isso esta questão, como é que chegam a esse valor de cálculo em relação ao subsídio de abono para falhas, tendo em conta que também nem toda a gente faz esse transporte, e também, enfim, os valores são completamente diferentes de zona para zona, de serviço para serviço, e também há uma incerteza em relação aos próprios valores. Enfim, grosso modo, é estas as questões, e também, naturalmente, dizer-vos que, feito os esclarecimentos, enfim, naturalmente irei analisar, no sentido de saber quais são as questões que podemos colocar, no sentido de poder resolver. Em relação àquilo que estão à espera do parecer, também não o temos, naturalmente, senão também já o tinham tido, mas era importante também saber o que é que pensa a outra entidade. Aquilo foi solicitado, inclusive, pela Procuradoria de Estado da Administração Interna, em relação àquela entidade, para dar parecer em relação à questão da matéria em causa. E penso que isso poderia ajudar a resolver, pelo menos, alguns dos pontos que estão neste momento em litígio, entre aspas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Ana Coreta Correia, do CDS-PP. Faz favor, quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Bom, antes de mais, queria felicitá-los e agradecer a presença aqui e pedir desculpa porque não tive a oportunidade, estava noutra comissão, não tive a oportunidade de acompanhar esta audiência desde o início. De qualquer maneira, houve aqui já questões que creio que são relevantes, cujo esclarecimento creio que é relevante e, portanto, não vou estar a repetir-me. Da nossa parte, dizer que estamos interessados em acompanhar aqui algumas das reivindicações que nos fizeram chegar e que aqui também tiveram a oportunidade de expor. E creio que neste âmbito também nos parece que algumas questões ligadas, nomeadamente à estimativa de impacto orçamental e que têm a ver com o número de pessoas abrangidas, creio que seria importante também para o seu pleno enquadramento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a delegação da Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a exposição que aqui nos fizeram sobre as questões relativas ao pedido da audiência. Queria dizer que, como sabem, porque à data o Grupo Parlamentar informou que dirigiu uma pergunta ao Governo sobre a situação concreta que aconteceu no decurso da greve dos guardas florestais, eu creio que foi em setembro de 2016 e, portanto, foi no curso dessa greve que dirigimos a pergunta ao Governo, no sentido de perceber a disponibilidade para a reposição da carreira profissional, a atribuição de suplementos e o pagamento retroativo da aplicação do novo estatuto, que tinha sido assumida pelo anterior Governo e que nunca tinha sido admitida. Eu queria dizer que, sobre esta matéria, nós partilhamos da preocupação que existe uma carência grave de profissionais pela importância do trabalho que desempenham e lamentamos que muitas vezes apenas se reflita e se invoca a importância destes guardas florestais em determinadas alturas do ano. No inverno, normalmente, são um pouco importantes quando somos confrontados com a calamidade dos incêndios, é que muitas vezes vem refletir e se vem concluir que há guardas florestais em falta e, de facto, existem muitos. E dizer-vos também, com muita franqueza e com muita clareza quanto à nossa posição, que entendemos que a legislação que veio extinguir a carreira profissional teve o objetivo, foi permitir isto que aqui estamos a discutir. Não foi outra coisa que não foi permitir a prática e o exercício de funções a custos muito, muito mais reduzidos. Isso para nós é incompreensível, não entendemos que não se justifica nem pode existir medidas deste tipo e, portanto, nós dirigimos, portanto, esta pergunta ao Governo. Foi no dia 8 de setembro a greve 24 horas, exatamente, o que tivemos na nossa pergunta, a extinção da carreira, a atribuição dos suplementos, conforme acontece com os demais agentes policiais e o pagamento dos retroativos, relativo aos meses de novembro de 2015 a fevereiro de 2016. Entendemos que a extinção da carreira, de facto, cria também piores condições de combate à prevenção em incêndios. Entendemos que representou uma opção política de desvalorização da carreira de guarda florestal e que o Estatuto consagra a natureza do órgão de polícia criminal e as funções de polícia florestal, como aqui colocaram, contudo o Governo recusa a atribuição dos suplementos adequados que de forma idêntica são pagos aos agentes policiais e, portanto, ainda por cima foi uma decisão do anterior Governo que este Governo tem teimado em manter. Também entendemos por isso e dirigimos na altura esta pergunta ao Governo, que dizia em primeiro lugar se estava disponível para iniciar negociações com estruturas representativas com vista à reposição da carreira profissional de guarda florestal, à atribuição de suplementos e o pagamento retroativos, qual o número de guardas profissionais existentes por distrito e qual o número de vagas existentes nos mapas de pessoal. Eram as perguntas que nós dirigimos. A resposta que obtivemos do Governo a esta pergunta era de que, e a resposta foi ao Ministério da Administração Interna, que tem tutela sobre estas matérias, que os guardas florestais têm direito aos suplementos remuneratórios ao trabalho noturno e ao trabalho prestado por dias feriados, previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, e, portanto, que se aplica exatamente o mesmo princípio, ou seja, nivelar por baixo, e que E que, para além disso, aquilo também que nos respondem é que, não respondendo a qualquer questão relativamente a esta matéria, que entendemos uma não resposta à reposição da carreira. É importante, ainda assim, que a resposta que nos dão relativamente à existência de guardas florestais, dizem que 312 guardas florestais pertencentes ao mapa de pessoal civil da GNR, em regime de nomeação, distribuídos pelos distritos, e a resposta vem por distrito. O distrito de Faro, por exemplo, tem 5, o distrito de Setúbal tem 6, o distrito de Beja tem 6, a gente conhece o distrito, de, a área geográfica destes distritos, e, portanto, o que isto significa de incapacidade de responder ao papel e à missão que têm. Dizer também que o que também nos é dito é que a GNR, através do CEPN, é composto por 925 elementos e que, face a isto, o Ministério da Administração Interna não encontra razões justificativas para a alteração do regime consagrado no Decreto-Lei que remete o não reconhecimento das especificidades da carreira dos guardas florestais. E, portanto, dizer-vos que, da nossa parte, entendemos que as matérias que colocam são de elementar importância, são inseparáveis à necessidade da valorização da carreira e da reposição da carreira, do pagamento dos retroativos e da reposição, da atribuição dos suplementos, que aplica um princípio de igualdade face às tarefas que são prestadas, e, portanto, lamentamos esta posição e entendemos que é urgente e é necessário continuar a lutar pela reposição da carreira, até porque este processo também não pode ser desligado de um processo mais geral do fim do regime das carreiras, vínculos e remunerações, que significa um prejuízo salarial e laboral muito significativo para os trabalhadores da administração pública, e, portanto, entendemos que faz todo sentido continuar a bater-nos e a exigir, e o PCP fará também no plano da Assembleia da República a reposição de carreiras que foram extintas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Rui Raposo, ou quem entenderem, os senhores, queiram ter a gentileza, por favor.
Eu vou então procurar dar resposta a todas as questões. Peço desculpa se eventualmente falhar aqui alguma coisa. A senhora deputada Rita Ratos já respondeu, portanto, relativamente ao número de efetivos. Atualmente são 312. E relativamente a esta questão dos efetivos, aproveitava também para dizer que, quanto à questão das equipas mistas, bom, é mais uma questão de necessidade do que propriamente uma questão de oportunidade. Porque relativamente a esta matéria, o que se passa é isto. Os números que aqui foram apontados relativamente a alguns distritos, e que resultam da informação da GNR, também não são melhores relativamente aos militares que estão adstritos ao CEPNA. Ou seja, a constituição das equipas mistas resulta do facto do insuficiente número de guardas florestais e do insuficiente número de militares da GNR nestes mesmos distritos. O caso mais gritante de todos é o de Porto Alegre. Porto Alegre tem uma equipa de proteção florestal, portanto, uma equipa de guardas florestais, aliás, tem duas equipas de guardas florestais. Ou seja, é melhor dizer assim, tem quatro guardas florestais para todo o distrito de Porto Alegre. Quatro guardas florestais, três dos quais estão sediados em Porto Alegre e já não trabalham sozinhos, portanto, trabalham em duas equipas mistas, e um outro guarda florestal está sediado em Elvas, e esse trabalha sempre com militares, com dois militares do CEPNA da GNR. E são dois porque não podem ser mais, porque também não há mais. A questão é esta. E daí o facto de a existência destas equipas mistas. Aqui bem às portas de Lisboa, por exemplo, aqui na zona da Almada, o distrito de Setúbal tem 8 guardas florestais. Há cerca de 10, 15 anos atrás, o distrito de Setúbal tinha 20 guardas florestais. e já não volto mais para trás, não ando mais para trás, porque o número então ainda era muito superior, neste momento só é possível assegurar a fiscalização, quer florestal, quer ambiental, com equipas mistas, aqui à porta de Lisboa. Porque não há efetivos do CEPNA que cheguem. Aliás, relativamente a esta questão, convém aqui desmistificar este número que foi lançado pelo Comando-Geral da GNR, dos tais 925 elementos do CEPNA. Bom, isto é um número fictício, porque estes dados a GNR utiliza, utiliza de uma forma perfeitamente giratória, assim como nos dizem, e isso entra-nos pela casa adentro, que em determinada operação relacionada com a fiscalização do trânsito em determinados períodos do ano, como é o Natal, agora o Carnaval, a Páscoa, etc., estão 2 mil efetivos no terreno. Quando estão os 2 mil efetivos no terreno a assegurar o trânsito, não estão a assegurar o ambiente, nem estão a assegurar a segurança dos cidadãos. Portanto, o chamado trabalho territorial. E em relação a esta questão do ambiente é exatamente a mesma coisa, porque nos 925 que aqui estão a referir, para já estão a contar os próprios guardas florestais. Portanto, isto é batota. Isto é batota, porque estão a contar com os próprios guardas florestais. Portanto, o número reduz logo de 925 menos 312, dá 600, à volta disso. Mas depois dos 600, importa saber quantos é que estão em funções que não são de fiscalização, que são os que estão nos serviços do CEPNA, nas chamadas secções CEPNA, nos comandos territoriais, secções CEPNA nos destacamentos territoriais, e que não fazem funções de fiscalização. E depois temos ainda outra coisa mais grave, que é o facto de, contrariamente ao que estipulam as próprias normas da GNR e a própria legislação que levou à criação do CEPNA, boa parte destes efetivos militares não têm a formação adequada para o exercício das funções. E por uma razão muito simples. É porque, enquanto que o conjunto dos atuais 312 guardas florestais estão ali fixados no Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente para aquelas funções e têm formação, boa parte dessa da formação adquirida ainda quando estavam na Autoridade Florestal Nacional e na Ex-Direção-Geral de Recursos Florestais. Porque, diga-se em abono da verdade, desde que entraram para a GNR, a formação aturada que era dada desapareceu. Os elementos de boa parte dos militares que estão atualmente no CEPNA estão ali como aquilo é uma placa giratória, porque eles estão obrigados a fazer aquela especialidade e estarem lá em permanência 3 anos. Ao fim dos 3 anos, podem sair. E muitos deles optam por sair para obterem uma promoção, porque ali não conseguem uma promoção. E, portanto, vão para outra especialidade, vão para o trânsito, vão para a fiscal, vão para a territorial, enfim, e para outras especialidades administrativas internas da GNR. E, portanto, o que se passa é que, mesmo ao nível das chefias, e nós temos casos desses, mesmo ao nível das chefias, das secções CEPNA, boa parte dos militares que lá estão não têm qualquer formação, nem sequer na área ambiental. Já não falo na área florestal. Já não falo sequer na área florestal. Portanto,
a gentileza de pedir-lhe desculpa por interromper, mas ia pedir que se centrasse no âmbito dessa competência da nossa comissão, porque temos mais audiências. Eu compreendo, nós também estávamos interessados em ouvir, pese embora não seja do âmbito desta comissão tratar das questões de militares, portanto, GNR, na parte mesmo da administração pública, por gentileza.
Explicar a questão do serviço permanente. O que está claramente definido na legislação é que o serviço do pessoal da carreira de guarda florestal considera-se de caráter permanente e obrigatório. Ou seja, os guardas florestais, a exemplo do que acontece com as polícias ou com os militares da GNR, não podem ignorar a existência de uma infração, estejam, por exemplo, de férias, estejam em descanso ou já tenham saído de serviço, por exemplo, e têm que atuar. Aliás, O Estatuto diz claramente que, ainda que se encontre em período de folga ou descanso, deve tomar as adequadas providências para prevenir ou resolver quaisquer sinistros, ocorrências e infrações inerentes às funções que lhe estão atribuídas. Portanto, este serviço permanente é, exatamente isto. Quanto à sobreposição dos suplementos, tem um horário de trabalho, portanto, a duração de trabalho está estabelecida. O horário de trabalho está definido em escalas de serviço que são definidas mensalmente. E, naturalmente, face a esta obrigação, em situações extremas, são obrigados a permanecer ao serviço. Pronto. Agora, quanto à questão da sobreposição que referiu, nós entendemos que, enquanto que, no primeiro caso, o que está fundamentalmente em causa é o exercício das funções que acarretam risco, a penosidade e a insalubridade dessas funções, no segundo caso, está apenas a incomodidade da rotatividade dos horários, porque ela existe sempre, só não é noturna. A rotatividade é entre dois períodos do dia diurno, só não é noturna porque a GNR não quer, porque não quer gastar dinheiro em trabalho noturno. E, portanto, até contrariando, enfim, necessidades do próprio serviço, optou por essa solução, contrariamente ao que acontecia no tempo da Autoridade Florestal Nacional. Quanto ao abono para falhas, é quotidiano. Porque a questão, isto onde se sente mais é na questão da infração da lei da caça. Portanto, é onde há os maiores, embora também haja o recebimento de coimas relacionados com o transporte de madeiras, por exemplo, as questões de transporte de madeiras que poderão estar ou não contagiadas por nemátodo, também há intervenção a esse nível, mas isto é quotidiano e não corresponde exatamente aos períodos de caça, portanto, os períodos oficiais de caça, portanto, tanto pode acontecer fora ou dentro do período de caça. Quanto à questão do prejuízo nos anos anteriores, bom, nós há largos anos que andamos a reivindicar um melhor estatuto para os guardas florestais, foram dados passos em 1990, os primeiros passos, em 98, com um novo regime de trabalho, mas, efetivamente, à medida que as funções se aproximavam cada vez mais de uma polícia, e é bom dizer que já em 2000 a Procuradoria-Geral da República reconhecia os guardas florestais como órgão de polícia criminal, embora na lei isso não estivesse previsto, só agora em 2015, o que é uma realidade é que essa aproximação nunca foi feita integralmente. Eu não sei se em matéria de questões colocadas, penso que... Eu não sei se falhei aqui em alguma questão. Acho que não.
Não sei se seja concluído, já
concluído. Não, só agradecer aos Srs. Deputados por nos terem recebido e esperamos as vossas melhores diligências relativamente a esta matéria.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Rui Raposo, Sr. Luís Pesca, representantes da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Agradeço terem vindo a este grupo de trabalho das audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social, trazer a questão pertinente que vieram aqui apresentar do Estatuto dos Guardas Florestais. E desejar as maiores felicidades pela nossa parte, as senhoras e os senhores deputados tomaram a devida nota, a comissão também, dizer que a audiência é gravada e, portanto, estará ao dispor todas as senhoras e os senhores deputados, do público em geral, que queira ouvir. para, porque às vezes, quando há muitas comissões, não podemos estar em todas e muitas vezes usa-se a possibilidade de ouvir para tratar, portanto, de assuntos que interessam a todos e desejar as maiores felicidades aos senhores.
Muito obrigado.